Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 813, companhia nas noites de quinta-feira. É já o ritual para ouvir entre as 9 e as 10, na antena da Universitária, também reposição ao domingo, no final de tarde. Além disso, já sabe, rumo.pt, secção de programas, aí vai encontrar todo o nosso acervo e emissões disponíveis para escuta e para download. Aí já poderá encontrar a conversa da passada semana, a primeira parte da conversa com o professor Sérgio Guimarães de Sousa. Hoje vamos dar continuidade a esse rico e interessante diálogo, António, com agora variação para outros temas, nomeadamente uma das suas obras mais recentes. Há ainda muito para conversar.
Boa noite, e para aqueles e aquelas mais atentos e atentas, perceberão facilmente que o mote, ou aquilo que esteve por trás da conversa com o seu professor Sérgio Guimarães de Sousa, é a reedição, novamente, dessa obra-prima, desse marco literário incontornável, A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto, uma figura icónica, quase mítica. O aventureiro, o embusteiro, corajoso, o homem também capitalista antes do tempo, riqueza imensa pelas suas deambulações pelo Extremo Oriente. Este clássico da literatura portuguesa continua a ser, ao pé daquilo que foram os relatos de Marco Polo e também de Ibn Battuta, este tangerino que também percorreu o mundo, três clássicos incontornáveis da literatura e da experiência e do encontro de homens e culturas completamente diferentes umas das outras, claro, para além do espanto e maravilhamento, fica aqui um retrato que o é, na sua plenitude, de uma visão e a transmissão daquilo que é a definição da antropologia cultural. Um livro eterno da eterna literatura portuguesa. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Sérgio Guimarães de Sousa nasceu em 1970. É professor no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, investigador do Centro de Estudos Humanísticos na mesma universidade e diretor do Centro de Estudos Mirandinos. Foi professor visitante de literatura portuguesa nas universidades de Blaise Pascal, em França, São Paulo e Federal do Paraná, no Brasil, Brown e Massachusetts, Dartmouth, nos Estados Unidos da América, entre outras. Publicou mais de 70 livros, nomeadamente de autores como Sá de Miranda, Camilo Castelo Branco, António Lobo Antunes ou Tomás de Figueiredo. Destacamos o Dicionário da Obra de António Lobo Antunes, Representações do Feminino em Camilo Castelo Branco, Obra Completa de Francisco Sá de Miranda ou a reedição de Peregrinação com Notas e Fixação de Texto, uma edição da Assírio e Alvim. Tem também publicado uma obra dedicada ao público mais jovem, Um Chá Não Toma Chá, uma edição da Opera Omnia.
Vamos à nossa conversa, à Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que saiu, foi reeditada este ano, em outubro de 2023. Sabendo que Eduardo Lourenço por aqui andou, escreveu sobre, alguns adaptaram, agora não sei se foi João de Deus ou o António Sérgio, A Peregrinação para Jovens, a famosa coleção da Sá da Costa e outros, ou menos para os jovens. A necessidade, estamos em tempos de literatura de viagem ou de viagens. Tivemos a história trágico-marítima, episódios também, epocalmente falando, muito próximo deste século XVI, de XVII, do Fernão Mendes Pinto. Um homem que nasce em Montemor-o-Velho, vai para Lisboa, depois acaba por se fixar no Pargal, onde acaba em Almada, acaba por morrer. E há aqui a necessidade de uma reedição que lhe consumiu muito tempo, do seu tempo precioso. Como é que se justificou o convite para uma nova edição, sabendo nós, já lá iremos alguns autores importantes que trabalharam e olharam para a peregrinação, desde o professor, os professores Oscar Lopes e o professor António José Saraiva, uma série de autores que depois há historiadores que volta e meia também chegam à peregrinação do Fernão Mendes Pinto, os que estudaram Luís Albuquerque, uma série de outros autores, e até a história de Portugal do professor José Matoso tem um apontamento sobre o Fernão Mendes Pinto em particular, que também cita a dado momento aqui nas suas páginas. Como é que este mundo, que é um mundo, chega aqui?
É um mundo mesmo. É um mundo também ele feito de muitos, muitos mundos. Bom, há várias razões que justificam e que explicam esta reedição do Fernão Mendes Pinto. Bom, há uma razão muito prática, em primeiro lugar. Foi um pedido, foi uma solicitação da própria editora. Quando editei
Sá de Miranda?
Sá de Miranda foi o contrário. Foi uma proposta minha, editora. Porque eu achava que era um escândalo nós não termos uma edição, eu ia dizer decente, bom, uma edição completa, tanto quanto se sabe, da obra de Sá de Miranda, um dos nossos maiores autores de todos os tempos. Claro. Portanto, era praticamente escandaloso não existir isso. Ou melhor, existiam edições dispersas, a da Sá da Costa estava praticamente esgotada.
Pois,
e, sobretudo, há esta preocupação. Quer dizer, sou professor de literatura. Para todos os efeitos, a minha função passa por duas vertentes.
Mas quando se fala, já agora, professor, epocalmente, é sempre Camões, é sempre, de alguma forma, António Ferreira, é sempre outros poetas. E Sá de Miranda aparece, mas a sensação que se tem é ou é desconhecimento, ou é falta de estudo, ou é falta de interesse, quase como uma nota de rodapé, a não ser... Digo agora, a sua atividade e dos que também trabalharam no Sá de Miranda.
Sá de Miranda fez a transição, no fundo, entre a Idade Média e a nova tendência do Renascimento, portanto, dos novos códigos. E Sá de Miranda é um autor difícil. Não vamos escamotear essa dificuldade. Porquê? Porque ele obedecia àquele preceito horaciano de dizer muito em poucas palavras. Quando Sá de Miranda diz em poucas palavras, são mesmo muitas poucas palavras. Portanto, ele tem um discurso muito elítico. Depois, há uma alteridade histórica muito forte que nos separa de Sá de Miranda do ponto de vista da língua. Portanto, estas edições têm de ter glossários, notas de rodapés abundantes, porque o português na altura é radicalmente diferente do nosso português. Agora, são autores que marcaram decisamente a época. Eu não gosto muito da palavra revolução, eu prefiro a palavra reforma. Sou mais reformista. Sá de Miranda foi um revolucionário porque realmente conseguiu introduzir no nosso país a nova matriz que se praticava na Itália. Portanto, eu acho que é o George Steiner que diz que um professor de literatura é um carteiro. Pega numa carta e leva a carta é a obra do escritor até aos alunos. Eu acho que o meu dever como professor, para ainda tentar, na medida possível, ser exigente no bom sentido, porque se nós exigirmos é porque estamos a valorizar, é também transmitir às novas gerações todo este património que corre o risco praticamente de desaparecer. Não estou a ser pessimista, não estou a ser negativista, não estou a ser nada disto. Estou a ser, infelizmente, realista. E nós temos a sorte, por boas e más razões, temos um património, do ponto de vista histórico-cultural, enorme, para a dimensão do nosso país, realmente enorme. E também temos uma sorte, que é, já que falou no Oscar Lopes e José António Saraiva, quando eles escreveram a literatura, a famosa literatura portuguesa na Porta Editora, certamente um deles, já não me recordo qual, dizia assim, bom, nós temos uma grande sorte relativamente aos franceses, é que nós podemos ler a literatura portuguesa do início até ao fim, conseguimos lê-la. A francesa é impossível. Claro, basta ficarmos num século, a vida toda é consumida nesse século. Portanto, o facto também da nossa dimensão ser mais restrita até pode jogar a nosso favor. No caso concreto do Fernão Mendes Pinto, para além dessa dimensão, digamos, mais prática de ser eu, de ter sido, perdão, a editora a fazer-me um pedido, era um sonho do editor da Círio Alvim, como ele me confidenciou há alguns anos.
O Vasco
David, exatamente, editar a peregrinação. Esse pedido coincidiu com uma efeméride muito importante que eu acho que infelizmente passou razoavelmente despercebida em Portugal. Claro, foi chegado os portugueses ao Japão. 480 anos. Que, muito curiosamente...
Tirando o professor João Paulo Oliveira e Costa.
Exatamente, grande especialista.
Pouco mais.
E, no entanto, a Embaixada do Japão em Portugal, que até aproveito para agradecer aqui publicamente a gentileza de divulgarem na newsletter que eles têm esta edição da Peregrinação está a comemorar essa efeméride com muita satisfação, com muito gosto, quer dizer, e nós quase nos envergonhamos de comemorar essa efeméride. Foi realmente a chegada. O que é que significou a chegada dos portugueses ao Japão? Significou o encontro de duas civilizações.
1543,
sim, à volta sim, disso, à volta disso. E qual a ligação disso tudo com a peregrinação? Bom, não sei se aí o nosso Fernando Mendes Pinto está a ser certo no que diz. Uhum. Se está a inventar um pouco. Mas a verdade é que ele descreve a chegada dos portugueses no Japão e ele próprio inclui-se nessa chegada. Ele seria um dos três tripulantes da pobre embarcação que, fruto de uma tempestade, portanto, da contingência, chegou ao arquipélago nipónico. Mas a verdade é que ele descreve, isso sim, com muito detalhe, as primeiras trocas comerciais, culturais, com os japoneses, com um detalhe absolutamente impressionante. Mas porquê, no fundo, também editar a peregrinação? Provavelmente a peregrinação, por aquilo que eu li, e também fiquei um pouco perplexo com isso, mas faz todo sentido, é dos livros portugueses mais traduzidos ao longo dos séculos. Os livros portugueses mais traduzidos. Foi um clássico que influenciou outros clássicos. As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, não é? Foram colher alguma matéria em alguns capítulos, em alguns dos 226 capítulos da peregrinação. Mas o que há de fascinante na peregrinação é que ela representa um bocadinho aquilo que chamam o reverso, à falta de melhor terminologia, o reverso obsceno da lei. O que é que eu quero dizer com isso? É um sistema ideológico, há uma regra, há uma norma, que normalmente para se sustentar e para perdurar precisa, com um certo momento, nós sejamos capazes de transgredir. Uhum. E a transgressão é que sustenta a obediência à própria regra. Vou dar um exemplo muito caricato e muito ridículo, mas só para percebermos. Uma senhora que sofre, digamos, de obesidade mórbida, um senhor vai ao médico, ao nutricionista. O nutricionista diz-lhe, olha, minha senhora, vamos ter de ser radicais, o seu regime vai ter de ser feito, se a senhora quiser sobreviver, vai ter de ser, olha, segunda-feira bebo um copo de água e como uma maçã. E o senhor diz, bom, tem de ser terça-feira, copo de água, maçã. Quarta, vai lá. Quando chegou ao sábado, a senhora vai... E a senhora, não precisa dizer, já sei, a minha vida agora é essa, é pautada por um copo de água e por uma maçã. Coitada de mim. E no domingo, doutor, já percebi. E ele, não, num domingo empanturre-se com uma chocolate, faça... Olha, transgrida tudo, faça uma carnavalização. E sabe porquê? Porque senão não aguenta essa vida.
Pois não.
A expectativa do domingo é que lhe vai dar forças de espírito para se aguentar nos outros dias. Portanto, se nós formos para as sociedades puritanas, aqueles casamentos arranjados, séculos XIX, na elite de Londres ou de Paris, etc.
Faz lembrar aquela história do cavalo que se habituou a não comer e quando já estava habituado,
exatamente,
morreu.
Exatamente.
Agora que estava habituado, que já não comia, morre.
Exatamente. Portanto, de onde vem les boudoirs, les garçonnettes? Daqueles casamentos arranjados, para aguentar aqueles casamentos arranjados, enfim, tinham amantes. Portanto, transgredir, era o obsceno para justificar, no fundo, a existência ideológica de um determinado regime, de um sistema, de uma ordem. Bom, o que é que nós aqui temos? Nós temos justamente uma espécie, vou exagerar, é certo, que me perdoem os ouvintes, de reverso obsceno dos Lusíadas. O que é os Lusíadas? O que é que são os Lusíadas? E nós vamos entrar em plena comemoração do nascimento de Camões, agora em 2024. Bom, os Lusíadas são a narrativa, no fundo, imperial. São a narrativa oficial de um povo determinado, providencial, que leva a cultura, leva a civilização a paragens exóticas, portanto, um povo, de certa forma, predestinado.
A construção literária de todos os regimes que de Portugal...
Exatamente. Desde... Não é por acaso que Camões é o patrono, é o dia das comunidades, Camões, etc. O que é que representa Fernando Mendes Pinto? Bom, representa o inverso. Fernando Mendes Pinto representa, na prática, o que foram realmente os descobrimentos. Pode-se dizer, e aqui há um paradoxo absolutamente notável, há aquele célebre ditado, Fernando Mendes Minto, por causa dos exageros,
o famoso calabur.
Exatamente, por causa da hipérbole, por causa não sei o quê. Bom, mas atenção, toda a gente mentia naquela época, como nós também mentimos, porque nós temos o nosso filtro representacional que nos faz ver a realidade de determinada maneira.
Porque o professor também diz aqui, a dado passo, que penso que o próprio comungando da ideia do Fernando Mendes Pinto, para além do Cabo da Boa Esperança, vale tudo.
Exatamente.
Mudou
exatamente.
O paradigma completamente
Mudou.
Daquilo
Aqueles que... homens depararam-se com uma realidade completamente nova e para a qual eles não tinham uma linguagem. Eles tinham linguagem, que era a linguagem etnográfica, no fundo, do Ocidente renascentista, do Ocidente do século XVI. Mas eles não estavam preparados para descrever aquela realidade. Portanto, A descrição daquela realidade nova foi feita através de uma linguagem que não a traduzia, ipsis verbis, que a traduzia de acordo com o filtro representacional, que era aquilo que eles eram, como pessoas provenientes de um determinado lugar, de uma determinada sociedade e de uma determinada cultura. Portanto, mentiram todos, como nós também mentimos. Ponto final, parágrafo. Mas o que acontece é que mesmo com aqueles exageros que finalmente pinto, a descrição de Pequim é exagerada.
É isso que eu ia dizer.
Menos Pinto nunca teve no interior da China. Bom, por aí fora. Mas mesmo com essas, digamos, mentiras, entre aspas, ou exageros benignos, a verdade é que ele é muito mais veraz, muito mais realista do que alguma vez os Lusíadas o serão. Serão.
Mas há aqui uma questão também, o professor falou agora em Pequim, eu não sei dizer o nome do jesuíta. É mais verídica, talvez, a animosidade, entre outras questões, a animosidade dos jesuítas em relação a Fernão Mendes Pinto, ou num pouco interesse e até um afastamento, terá a ver com o relato mais verídico, se quisermos, mais cosmopolita, também à vala letra, um interesse pelo outro, diferente pelos jesuítas que foram à China, pelo jesuíta que vai ao Tibete, que há um livro aí extraordinário, esse relato dessa viagem, quase como contraponto, dizendo este Pinto mente sempre. Portanto, é a efabulação pura e dura. E agora sou eu o leitor, vamos lá, tipo, não o leitor ideal tipo leitor, mas o leitor tipo em que o gigantismo da peregrinação é a figura do António Faria.
Uhum.
Não sei até que ponto é que...
Então faria uma espécie do tal reverso ao obsceno da lei. Exatamente. É o mal da fita para todos os efeitos, não é?
Porque diz roubem enquanto que reza, rouba. Matem, torturem enquanto que eu estou aqui a rezar ao Santíssimo.
Exatamente.
Ao Deus Nosso Senhor. Como é que este caldo todo joga aqui neste 26
capítulos. Bom, a relação do Fernão Mendes Pinto com a Igreja, com os jesuítas, etc., ainda é muito desconhecida, ainda é muito misteriosa. No final da vida, ele tornou-se missionário. Esteve no Japão como missionário. E mais, atenção, Fernão Mendes Pinto financiou o estabelecimento dos missionários no Japão.
Jesuítas,
com emissão no fundo, mas os jesuítas no Japão. Portanto, a fortuna de Fernão Mendes Pinto, que foi uma fortuna colossal, diz-se que na altura era o mercador mais rico de Malaca. Significa isso, que ele era um dos homens mais ricos do planeta. Uhum. Veja só esta vida absolutamente extraordinária. Nós estamos, no fundo, no período pós-medieval. Nós estamos no início do Renascimento. Nós temos o Fernão Mendes Pinto, que, ao que tudo indica, é oriundo da baixa nobreza, muito baixa. Bom, tem dificuldades económicas, graças aos bons préstimos de um tio, vai para Setúbal, para a casa de uma senhora. Torna-se uma espécie de lacaio, uhum. Depois há problemas, não sabemos muito bem. Bom, é obrigado a mudar-se e, em um certo momento, decide embarcar para o Oriente. Bom, mas é preciso dizer que o país não era um sítio muito seguro para viver uma vida. A Inquisição já começava a manifestar-se de uma forma mais ou menos firme, as pestes, as doenças, a instabilidade política, portanto, não era realmente um local muito aprazível. O certo é que ele vai para o Oriente. Aquele pobre desgraçado...
Mas há uma falsa partida na peregrinação, em que um grupo de corsários...
Sim, sim. Supostamente perto de Setúbal, não é?
Também.
Onde ele já é atacado por um grupo de corsários. A aventura já começa antes da própria ida para o Oriente.
Pois.
O que é que significava na altura o Oriente? O Oriente teria 200 e tal milhões de habitantes e era uma promessa de riquezas, de mundos exóticos. No fundo, a Europa estava completamente ávida de notícias sobre o Oriente. Isso explica, em bom rigor, o grande sucesso editorial da peregrinação, que foi editado 30 anos, creio, depois da morte de Fernão Mendes Pinto, portanto, em 1614, e depois foi praticamente nos anos seguintes traduzido em tudo quanto era língua na Europa. Portanto, foi um sucesso absolutamente notável. Não convém esquecer que a peregrinação foi, para todos os efeitos, escrita por Fernão Mendes Pinto para os filhos. Apenas para os filhos saberem que o pai passou naqueles 25 anos
as agruras que
passou. E realmente foram agruras sem fim. Olha, ele foi pirata.
Escravo.
Ele foi escravo. Ele foi ladrão. Ele foi médico ocasional. Ele foi também diplomata ocasional. Ele foi um grande mercador, o homem mais rico de Malaca. Ele foi missionário, não é? Teve essa ênfase penitencial já quase no final desse grande período. Ele foi tudo. Isso é o homem novo do Renascimento. Isso era impensável na Idade Média. Era completamente impensável. Portanto, a vida de Fernando Mendes Pinto são várias vidas. Mas, sobretudo, o que Fernando Mendes Pinto foi, a meu ver, foi alguém com sensibilidade humana. É alguém que põe em causa, de uma forma frontal, dizia quase com uma frontalidade à prova de bala, os crimes que os portugueses, enfim, também cometeram no Oriente. De uma forma, muitas vezes, às vezes até com grande engenho discursivo, quando ele coloca boca de uma criança as críticas das barbaridades, das violências cometidas pelos portugueses. E é um homem que sente pelo outro não uma superioridade, que seria a superioridade da civilização, digamos, ocidental, não é? Mas que sente uma real empatia, que alguns até dos exageros de Fernando Mendes Pinto são motivados justamente por essa admiração que ele tem pelo outro. Ele maravilha-se a descobrir.
De etnocêntrico não tinha nada.
Não, ele tinha até de antropólogo avant la lettre. Ora, o que é que essa obra, porquê é que essa obra é importante? Bom, para já dar-nos a vivência do que foi foram realmente os descobrimentos no Oriente. Portanto, como fonte documental histórica, é importantíssima. Dá-nos a visão da visão que nós portugueses, ou se precisarmos mais latamente os ocidentais, tínhamos do Oriente, não é? É uma obra ainda medieval, por exemplo, nas descrições que faz, às vezes são enumerações, são listas, mas também é um tratado de botânica, paisagístico. E investigações recentes demonstram-nos inequivocamente que, malgrado alguns exageros, a verdade é que os locais mencionados por Fernando Mendes Pinto realmente existiram. Portanto, isto não é ficção. Isto foi realmente um périplo, existiu com muita precisão. E, sobretudo, nós hoje pensamos como é que foi possível a esse homem, que depois regressou praticamente na miséria a Portugal, andou uns tempos a mendigar uma tença a que teria direito, que muito ironicamente lhe foi concedido por um rei mal amado, Filipe, não é? II, exatamente.
Imperador de Portugal.
Exatamente. Esse homem tinha uma memória absolutamente prodigiosa, porque ele escreveu esse relato no regresso, depois, nos últimos anos de vida.
Portanto, João de Barros visitou...
Ele tornou-se numa referência incontrolável.
Exatamente. Visitantes de Diogo do Couto e toda uma série de...
Porque era, para todos os efeitos, o grande explorador no Oriente, a grande figura que mais sabia na Europa sobre o Oriente. O Fernando Mendes Pinto tem um azar da vida que, se calhar, todos nós temos, é a dimensão do nosso país. Porque o Fernando Mendes Pinto, se fosse norte-americano, já haveria montes de filmes sobre a sua obra. Ele é tão importante para a cultura ocidental, para a cultura até mais latamente mundial, como foi Marco Polo. Depois de Marco Polo, é o Fernando Mendes Pinto. Portanto, eu achava, olha, tal como eu dizia que era escandaloso a obra do Sá de Miranda não ser reeditada, é também incompreensível que uma obra desta magnitude, uma obra-prima, atenção, nós não estamos até a falar do ponto de vista da sua desenvoltura.
Claro, a construção.
Ler Fernando Mendes Pinto não é ler um discurso entediante, erudito, é aventura após aventura, atrás da aventura, exatamente. Portanto, até folhetinesco, em certo sentido.
É para folhetim, a cadência jornal, rítmica, quase... Como diziam os franceses, falou no Tintin e no
Eugène,
a suivre. No jornal,
a suivre, exatamente. Ele era vertiginoso na escrita, uma escrita dinâmica, uma escrita rápida, é a escrita que melhor traduz realmente, quase cinematográfica, exatamente, o cinema avant la lettre, que descreve justamente as peripécias umas atrás das outras que a personagem, Fernando Mendes Pinto, que a personagem empírica, foi experienciando ao longo de mais de duas décadas por esse Oriente.
Tristemente embarcados, com rumo sem rota, velejando no ar, com grande medo levados, em formosa frota de casco a abanar, rebentam as ondas gigantes, coisas alucinantes, quebra-mar, quebra-mar. Uma prece na garganta, Nossa Senhora Santa Almiranta, a vomitar, procurando novos mercados, em nome de Deus, vai ele reengordar. Como por nossos pecados, desatinados às cegas no escuro do mar, salta-me um estrengo barbudo, com o peito peludo a rotar. Nós, senhores do barlavento, aleme gemendo tremendo, a quem soubera nadar. E com a pressa que podíamos, nos fizemos de volta, esquecendo mercês,
Se à vista daquilo que víamos nos tremiam as carnes, nos dava gaguez. Ao serviço de Deus, Nosso Senhor, regressa assim teu esposo. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Mas o avarento agiota depressa nos manda de novo embarcar, banqueteados com muitos açoites ao longo da costa, quem se há de salvar? Tragam pimenta à fazenda, a prata sangrenta, arrasar, arrasar. Metam o turco a tormento, fé da Mafamed que fale onde fica o bazar. E assim fomos de atropelo sobre gente que não tinha em boa conta o nosso apogeu. Nos merecia a latina cólera por zelo da honra de Deus. Vivos lançados ao mar, com grande penedo ao pescoço a afundar. Ouvem-se as gritas a pupos dos turcos malucos, eunucos, atacar, atacar. E foram tantas as pedras, os argunchos, as lanças e as chuças de arremesso sobre nós, que fugíamos a sasco a pressa que podíamos depois de tanto pelejar. Ao serviço del rei, Nosso Senhor, regressa assim teu esposo. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Foi-se o tempo passando da nau a paquete, lá vai Portugal. Leva gente do arado, peões e joguetes em calção colonial. Negro, trabalha, canalha, que a tua mortalha é este ultramar. Colhe matumbo, café, que a gente tem fé, espanzé, de lucrar e lucrar. Fomos misturando guitarras ao som do batuque, bebendo maruvo, e num sentimento bizarro, casando com a negra depois de viúvo. Estoura uma força gigante, vermelha, negra, vibrante, a lutar, a queimar. Liberta um povo oprimido e perde o diamante purgante, quem nos andou a mandar. E desmanchamos as casas, tornamos de volta pobres numa muleta, balbuciando estranhas palavras, aca que maca, acabou-se a teta. Ao serviço de grandes senhores, regressa de vez teu esposo. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança.
Uma coisa que lhe quero perguntar, ou três, e muitas delas são nitidamente a fazer o papel do, do advogado do diabo, ou então o ignorante crasso, puro e duro, que é: até que ponto é que esta obra, se é do seu conhecimento ou não, mereceu alguma atenção por parte de Manuel Faria e Sousa, o homem que trabalhou Camões, epocalmente estaria vivo quando a edição foi feita, a primeira edição. Depois, há quem diga, não sei se de uma forma incorreta, é o lado obsceno dos nossos descobrimentos, o lado menos ou mais degradante daquilo que fomos capazes de apresentar. Apesar do professor cita logo aqui Venceslau de Moraes, logo no início, em epígrafe ou em citação introdutória ao seu estudo, que Fernão Mendes Pinto é assim uma à nossa maneira de um Pierre Loti, o homem do pescador da Islândia ou o navegador da Islândia, por aí. Depois, tem o lado pícaro, assim, à maneira e modo, faz lembrar muito Francisco Quevedo. Aqui, do outro lado, também, de uma época relativamente próxima ao nosso. E depois, de alguma maneira, o famoso filme de Martin Scorsese, baseado no romance de Endo, o grande escritor japonês, sobre aquilo que foi, após 1500, a chegada destes 3, 4 mosqueteiros ao Japão, aquilo que mais tarde foi um confronto aberto entre a cultura, vamos lá, do shintoísmo, ou a cultura religiosa dos samurais e dos... contra aquilo que era a presença ocidental no Japão. Por aqui também se vê realmente este manancial, está aqui nas entrelinhas.
Aliás, esse manancial vê-se desde logo pela classificação, digamos, genealógica do livro. É um livro inclassificável.
Claro.
Para uns é literatura de viagens e não pode deixar de o ser. Para outros é até, no fundo, um trajeto espiritual. O título, Peregrinação, não é? É sobretudo uma narrativa picaresca para outros.
De alguma forma é uma catarse final do
exatamente.
A redenção do próprio Mendes Pinto.
Creio que é António José Saraiva que sublinha muito o lado picaresco da narrativa. Para outra grande estudiosa, infelizmente já falecida, norte-americana, Roberta Katz, creio eu o nome dela, é sobretudo uma grande sátira. Portanto, esse próprio livro é um discurso confessional, portanto é aquilo que os anglo-saxões chamam a memoir, no fundo o discurso confessional, uma memória pessoal. Portanto, esse livro tem várias classificações. Referiu o Venceslau de Moraes, outra personagem fundamental para conhecermos o Oriente, neste caso, sobretudo, o Japão. Já agora, introduzo o terceiro da Troika, que é o Camilo Pessanha. E como nós falámos do cinema no início da nossa conversa, imagens que passais pela retina dos meus olhos porque não vos fixais. O que é isso, não uma definição pura do cinema, não é?
Claro.
Portanto, a cultura dialoga, não é? Interage. O certo é que esta obra, a magnitude desta obra, a sua classificação genealógica, tudo o que ela nos traz, dizem muito daquilo que fomos, mas também tem um eco muito forte no nosso presente. Repare, eu vou dizer uma coisa muito curiosa, mas no fundo é isso que estou a notar. Até pelo não gosto muito da palavra em inglês, mas vou usá-lo, até pelo feedback que me veio dos leitores. Eu tenho leitores que me enviam, que me escrevem, a agradecer esta edição, que do ponto de vista, já que falámos em ideologias, são leitores, digamos, que eu situaria num espectro ideológico bastante conservador, porque dizem que realmente é um grande clássico, é património, é uma vergonha ser esquecido, um livro destes devia ser ensinado, porque mostra, enfim, a presença de portugueses no Oriente, E recebo também mails, também mensagens, de pessoas num espectro ideológico e político completamente diferente, que me dizem justamente, ainda bem que é editado, para ver realmente o que foram aquelas atrocidades, o que nós cometemos, etc.
A bandidagem que...
A banda larga de recepção do Fernando Mendes Pinto é enorme. E no outro dia, fiquei até muito, claro, muito lisonjeado com isso, o livro foi adotado numa cadeira de literatura na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, portanto, nos Estados Unidos, como obra de leitura obrigatória, esta edição da Peregrinação de Fernando Mendes Pinto.
Mesmo quase no final da nossa conversa, duas questões ou três, que é o real e o imaginário, a ficção, a experiência, o vivido ou não, como é que se articula tudo isto à margem, porque para escrever um livro com 226 capítulos, a margem ou a fronteira muito ténue entre aquilo que é a sinceridade do escritor ou não. Foi minto até ao fim? Foi mesmo literatura do princípio ao fim? É um exímio escritor? É um homem com uma experiência feita de anos no Extremo Oriente e no Oriente? Como é que estas fronteiras, se é que se podem estabelecer, ou é toda uma conjugação quase caleidoscópica aqui nesta peregrinação?
Olha, eu respondi-lhe de uma...
Recorrendo... Ou as famosas portas chinesas, uma porta atrás da outra, abre, fecha, e como perdemos-nos neste labirinto, mais parece a Dama de Xangai de Orson Welles.
Eu vou recorrer, já que o meu amigo, para além de erudito, é muito versado também nos estudos franceses, na literatura francesa e na cultura francesa, eu vou recorrer a um grande, depois de Freud, talvez o maior psicanalista francês, conhece certamente Jacques Lacan, que dizia o seguinte: a verdade estrutura-se como uma ficção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer apenas isto. Vamos supor uma dessas cenas que aparecem num dos capítulos da peregrinação, uma matança dos habitantes locais de uma aldeia, ou mais largamente um genocídio, um acontecimento traumático, terrível, horrível. Se eu for um funcionário burocrata da União Europeia e receber um relatório detalhado daquilo, enfim, desse acontecimento terrível, eu vou ler gráficos, eu vou ter a realidade nua e crua. O que aconteceu naquele momento, quantas vítimas, que armas foram utilizadas, tudo com gráficos, contagens, etc. E, a meio daquelas centenas de páginas, vou sentir algum tédio e vou dizer, bom, isto é horrível, vou deixar agora a leitura para amanhã, etc. Porque é uma leitura de um relatório. Se eu for ao cinema e se vir esse acontecimento traumático com uma música de fundo cativante, com o olhar de uma criança, com, no fundo, uma encenação ficcional, eu tenho a certeza que a minha emoção vai despertar no cinema e não na leitura do relatório. Portanto, onde é que está a verdade? Está na ficção. Através da ficção é que eu acabo realmente por sentir a realidade tal qual, enquanto que quando ela me é apresentada de uma forma completamente objetiva, completamente nua e crua, através de gráficos, através de dados, através de estatísticas, etc., quando muito, eu sei que ela lá está, mas até que ponto é que ela toca no meu íntimo? A apreensão é um bocadinho
assim
isso.
Assim a modos que há novo romã. Começamos.
Assim é modos que a Novo Romão, exatamente.
A Novo Romão. Professor, só mesmo a última nota. Sei que está decorrendo uma exposição na Biblioteca Pública de Braga de exemplares da peregrinação. Pode elucidar, entusiasmar quem nos escuta, quem nos ouve, de que consta realmente, faz-me lembrar um pouco um original que também está cá na Biblioteca Pública de Braga, de um jesuíta que foi até à nascente do Nilo, que viajou da Índia e fez essa viagem, mas em termos concretos, ou no respeitante aqui à peregrinação, o que nos poderá dizer?
Eu tive a ocasião, ainda bem que fala nessa exposição, eu tive a ocasião de a visitar recentemente. Bom, em primeiro lugar, eu não sabia da exposição, eu recebi uma informação, como toda a gente recebeu, e aproveito aqui para, muito sentidamente, agradecer muito aos organizadores dessa exposição. Não sei se foi esta edição que despertou a vontade de fazer uma exposição, mas faz todo o sentido fazê-la. Fernando Mendes Pinto merece, e nós, portugueses, merecemos saber... conhecer a obra de Fernando Mendes Pinto e, sobretudo, conhecer as diversas edições que essa obra teve ao longo das épocas, porque a exposição consta precisamente disso mesmo. Portanto, a Biblioteca Pública de Braga tem livros raros, de um valor incalculável. Alguns desses livros são precisamente a peregrinação e expô-los aos olhos do público. Eu creio que a exposição está patente até meados de fevereiro. Há uma parte também audiovisual com um filme e realmente há um destaque, tiveram a sensibilidade de destacar esta última edição. E também temos lá edições em banda desenhada, falámos aqui da BD e por aí fora. Portanto, eu só posso é, além de agradecer
talvez do histórico
pessoas,
José Rui, não sei se... da banda desenhada, o homem contou a história
exatamente,
de Portugal.
Exatamente. E só posso, além de agradecer, convidar os nossos ouvintes, convidar vivamente os nossos ouvintes a deslocarem-se à Biblioteca Pública de Braga, antes que termine esta exposição, que vai, como digo, até meados de fevereiro, para visitarem, porque realmente vale a pena.
Só mesmo para terminar, professor, em termos de literatura, sem esse pormenor, digo eu, não se, os estudiosos dos estudos literários diluam melhor do que eu, explicarão bem melhor que eu, até que ponto é que a verosimilhança funciona bem, existe, aguenta, após estes 400 anos, à prova a esta peregrinação do Fernando Mendes Pinto?
A definição dos clássicos é precisamente esta. O que é um clássico? É aquele texto que, por razões algumas óbvias e muitas menos óbvias, escapa ao envelhecimento do tempo. Quem é que, na época em que Fernando Pessoa vivia, viria alguma vez a dizer que aquele homem praticamente muito discreto, praticamente incógnito, seria, do ponto de vista cultural, o produto que nós hoje em dia mais exportamos? Portanto, está traduzido em tudo quanto é editoras, creio que também está na Pleiade e por aí fora. Sabe que na época do Balzac, o grande nome das letras na França era um senhor hoje que ninguém lê, Eugène Sue. Não é?
Ouve-se de vez em quando,
vez em quando.
Da figura,
e o Balzac passava as noites
mas ler, ninguém o lê.
A consumir exageradamente café, uma vida infernal, escrever-lhe a exilição perdue, etc, etc. Portanto, este livro aguentou-se, fico muito satisfeito por ter trabalhado, por ter editado esse livro, é o meu singelo e modesto contributo para que as novas gerações realmente também possam ter, porque eu acho que é um direito aos nossos clássicos, se possam formar lendo os clássicos, não só porque é boa prosa, mas porque está tudo o que foi o nosso passado, portanto, tudo o que também faz parte, inegavelmente, da nossa identidade, e portanto, só posso dizer, olha, foi um privilégio e uma honra, apesar de ter sido um trabalho muito, muito, muito exigente, até porque foi um trabalho feito num tempo praticamente recorde, qualquer coisa como, enfim, 10 meses e não integralmente dedicados apenas à peregrinação, mas, enfim, é o meu modesto contributo para as novas gerações. Então, e acho que este clássico se aguenta. Ainda se vai aguentar por muitos mais.
Este aguenta-se à prova do tempo.
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
A famosa prova do tempo.
Minutos finais do programa 813 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda e também última parte da conversa com o professor Sérgio Guimarães de Sousa. Esta última parte centrada em Fernão Mendes Pinto e na sua obra A Peregrinação, que foi reeditada no final do ano passado pela Nacídio e Alvim. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.